Thank you. primeiro programa ao vivo na Rádio Web Filológico, que você pode escutar todos os dias de segunda a sexta-feira, de meia-noite a uma da manhã. Se você perder a programação ao vivo, de segunda a sexta-feira nesse horário, você pode posteriormente escutar o podcast disponível em todas as plataformas digitais, na Deezer, no Spotify e nas demais plataformas, ok? Hoje, dia 13 de março de 2024, vamos falar sobre uma obra muito importante, a ópera O Guarani. Então, vamos lá. A ópera O Guarani é uma ópera baile em quatro atos, composta por Antônio Carlos Gomes. A ópera estreou no dia 19 de março de 1870, no Teatro Scala de Milão, na Itália, e foi um grande sucesso. Em 1871, Carlos Gomes compôs a protofonia. Para quem não sabe, protofonia é uma composição que serve de introdução a uma ópera, né? É o introdutório, o instrumental introdutório de uma ópera. Para a Exposição Industrial de Milão, a protofonia condensa os temas mais importantes da ópera e foi consagrada pelo público brasileiro como sendo o segundo hino nacional. O interessante é que essa ópera, O Guarani, ela é uma adaptação do romance que tem o mesmo nome, né, do romance que leva o mesmo nome, O Guarani, do escritor José de Alencar. Que essa ópera, ela se baseia em um romance histórico que foi publicado em meados do século XVII. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse, né, essa ligação que a ópera tem em relação a essa história romântica que de fato aconteceu. Vamos lá, continuando falando sobre a ópera. O Guarani narra, na verdade, uma história de amor que a jovem Cecília, filha de um nobre português, que se apaixonou por Pere, um indígena da etnia Guarani. Para os dois quase adolescentes, Cecília tem 16 anos e Pere tem 18 anos. É a descoberta do amor, de forma pura, que começa com amizade e se transforma de forma arrebatadora, desafiando as diferenças étnicas e culturais do casal. A ópera também traz em sua história a disputa entre a tribo Aimoré e Guarani. Mostra ainda o interesse econômico da Espanha na colônia portuguesa, na figura do aventureiro Gonçalves, que, embora tenha interesse em Cecília, tem como principal objetivo dominar a todos para poder explorar as terras indígenas. Ou seja, essa obra, O Guarani, ela é baseada, como eu já falei, nesse romance do escritor brasileiro José de Alencar, que narra exatamente esse amor aí meio que complicado entre Cecília, que era filha de um português, né, ilustre, que ela, Cecília, se apaixonou por Pere, que na verdade era um indígena de etnia da tribo Guarani. Muito interessante, né? Vamos falar um pouco mais sobre Carlos Gomes, que foi o compositor. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no dia 11 de junho de 1836, em Belém, né? E morreu em Belém no dia 16 de setembro de 1896. Ele foi o mais importante compositor de ópera brasileira. Ele se destacou pelo estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. É o autor da obra O Guarani, que nós acabamos de falar, e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Vamos falar um pouco aqui de seus dados biográficos. A gente vai tentar sintetizar para não ser muito longo, muito extenso. Carlos Gomes ficou conhecido como Inhô Tonico, apelido com o qual assinava até em suas dedicatórias. nasceu numa segunda-feira, em uma humilde casa da Rua da Matriz Nova, em Campinas, São Paulo. Foram seus pais, Manuel Gomes, o Maneco, músico, e Dona Fabiana Jaguari Gomes. A vida de Antônio Carlos Gomes foi marcada pela dor. Muito criança ainda, perdeu a mãe, tragicamente assassinada aos 28 anos. Seu pai vivia em dificuldades, com diversos filhos para sustentar. Com eles, formou a Banda Musical de Campinas, onde Carlos Gomes iniciou seus primeiros passos artísticos e, posteriormente, substituiria seu pai na direção do grupo. Desde cedo, revelou seus pendores musicais, incentivado pelo pai e depois por seu irmão José Pedro de Santana Gomes, fielmente companheiro das horas amargas. É na banda do pai que Carlos Gomes, em conjunto com seus irmãos, executa as primeiras apresentações em bailes e em concertos. Nessa época, alternava o tempo entre o trabalho numa alfaiataria e costurando calças e paletós, e o aperfeiçoamento dos seus estudos musicais. Aos 15 anos de idade, compôs valsas, quadrilhas e polcas. Aos 18 anos, em 1854, compôs a Missa de São Sebastião, sua primeira missa, repleta de misticismo. Na execução, cantou alguns solos. A emoção que lhe embargava a voz comoveu a todos os presentes, especialmente ao irmão mais velho, que lhe previa os triunfos. Em 1857, compôs a Modinha, Suspiro da Alma, com versos do poeta romântico português Almeida Garrett. Ao completar 23 anos, já apresentava vários concertos com o pai. Ainda moço, lecionava piano e canto, dedicando-se também com afinco ao estudo das óperas, demonstrando preferência por Giuseppe Vedin. Era conhecido também em São Paulo, onde frequentemente realizava concertos. Compôs um hino acadêmico, ainda hoje cantado pela mocidade da Faculdade de Direito de São Paulo. Aqui recebeu os mais amplos estímulos de todos, sem discrepância. Apoiavam-lhe rumo da corde, em cujo Imperial Conservatório de Música poderia aperfeiçoar-se. Todavia, Carlos Gomes não podia viajar porque não tinha recurso. Vamos falar um pouco também da sua primeira ópera. Em 4 de setembro de 1861, estreou-se no Teatro Lírico Fluminense A Noite do Castelo, o primeiro trabalho de fôlego de Antônio Carlos Gomes, baseado na obra de Antônio Feliciano de Castilho. Constituiu uma grande revelação e um êxito sem precedentes nos primeiros musicais do país. Carlos Gomes foi levado para casa em triunfo por uma entusiasmática multidão, que o aclamavam sem cessar. O imperador Dom Pedro II, também entusiasmado com o sucesso do jovem compositor, agraciou-o com a Imperial Ordem da Rosa. Carlos Gomes conquistou logo a corte. Tornou-se uma figura querida e popular. Seus cabelos compridos eram motivos de comentário e até ele ria das piadas. Certa vez, vi um anúncio que fora emendado de tônico para os cabelos. Fizeram tônico a parar os cabelos. A saudade de sua querida Campinas e seu velho pai atormentava-lhe o coração. Pensando também na sua amada Ambrosina, com quem namorava, moça da família Correia do Largo, Carlos Gomes escreveu Quem Sabe, de uma poesia de Bittencourt Sampaio, cujos versos, tão longe de mim distante, ainda são cantados pela vossa geração. 2 anos depois desse memorável triunfo, Carlos Gomes apresentou sua segunda ópera, Joana de Flandres, com o libreto de Salvador de Mendonça, levado à cena em 15 de setembro de 1863. como colorário do êxito, para quem não sabe, corolário é uma coisa que você tira de outra já existente. Como corolário do êxito da congregação, né, da congregação da Academia Imperial de Belas Artes, foi lido um ofício do diretor do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, comunicando ter sido escolhido o aluno Antônio Carlos Gomes para ir à Europa. As expressas da imprensa de ópera lírica nacional, conforme contrato com o governo imperial. Estava assim concretizada a velha aspiração do moço campineiro que, mesmo comovido ao ir agradecer ao imperador a magnanimidade, ainda se lembrou do seu velho pai e solicitou para este o lugar de mestre da Capela Imperial. Dom Pedro II, enternecido ante aquele gesto de amor filial, acedeu. Ele foi para a Europa. Vou falar um pouco aqui da passagem dele na Europa. Dom Pedro II preferia que Carlos Gomes fosse para a Alemanha, onde pontificava o grande Wagner, mas a imperatriz Dona Teresa Cristina Napolitana sugeriu-lhe a Itália. No dia 8 de novembro de 1863, o estudante partiu a bordo do navio inglês para Panamá. Entre calorosos aplausos dos amigos e admiradores que se comprimiam no cais, levava consigo recomendações de Dom Pedro II para o rei Fernando de Portugal, pedindo que apresentasse Carlos Gomes ao diretor do Conservatório de Milão, Lauro Rose. O jovem compositor passou por Paris, onde assistiu a alguns espetáculos líricos, mas seguiu logo para Milão. Lauro Rose, encantado com o talento do jovem aluno, passou a protegê-lo e a recomendá-lo aos amigos. Em 1866, Carlos Gomes recebia o diploma de mestre compositor e aos maiores elogios de todos os críticos e professores. A partir dessa data, passou a compor. Sua primeira peça musicada foi Si, Samiga, em dialeto milanês, com libreto de Antonio Scalvini, estreada no dia 1º de janeiro de 1867, no Teatro Fossetti. Um ano depois, surgia Nella Nuna, com libreto do mesmo autor, levada à cena do Teatro Carcano. Carlos Gomes já gozava de merecido renome na cidade de Milão, grande centro artístico, mas continuava saudoso da pátria e procurava um argumento que o projetasse definitivamente. Certa tarde, em 1867, passeando pela praça do Duomo, ouvi um garoto apregoando: Guarani, Guarani, stories, interesse, del Servandi, del Brasile. Tratava-se de uma péssima tradução do romance de José de Alencar, essa obra que eu já falei para vocês, né? Porque essa música, o Guarani, ela é baseada num romance escrito por José de Alencar. Ok? Mas aquilo interessou de súbito o maestro, que comprou o folheto e procurou logo Scalvini, que também se impressionou pela originalidade da história. E assim surgiu Guarani. Apesar de não ser a sua melhor obra, foi aquela que o imortalizou. A noite de estreia da nova ópera foi 19 de março de 1870. A ópera ganhou logo enorme projeção, pois se tratava de música agradável, com sabor bem brasileiro, onde os índios tinham papel de primeiro plano. Foi representada em toda a Europa e na América do Norte. O grande Verdi, já glorioso e consagrado, teria dito de Carlos Gomes nessa noite memorável: este jovem começa onde eu termino. Na noite de 2 de dezembro de 1870, aniversário do imperador Dom Pedro II, foi estreada a ópera no Teatro Lírico Provisório do Rio de Janeiro. Os principais trechos foram cantados por amadores da Sociedade Filarmônica. O maestro viveu horas de intensa consagração e emoção. Depois, o Guarani foi levado à cena nos dias 3 e 7 de dezembro, sendo que nesta última noite, em benefício do autor, nesta data, o maestro ficou conhecendo André Rebouças. Após o espetáculo, houve uma alegre manche ao flambeás, com música até ao Lago da Carioca, onde estavam hospedados Carlos Gomes na casa de seu amigo Júlio de Freitas. Por intermédio de André Rebouças, o compositor foi apresentado ao ministro do Império, João Alfredo Corrêa de Oliveira, em sua casa nas Laranjeiras. Em 1871, no primeiro dia de janeiro, Carlos Gomes vai a Campinas visitar seu irmão e protetor José Pedro Santana Gomes. E em 18 de fevereiro, com André Rebouças, despede-se do imperador em São Cristóvão. E no dia 23, segue para a Europa. Na Itália, Carlos Gomes casou-se com Adelina Peri, que devolta toda a sua vida ao maestro. Do casamento nasceram cinco filhos, muito amados pelo compositor. Todavia, um a um foram morrendo em tenra idade. Desta, restando somente Itala Gomes Vaz de Carvalho, autora de um livro que honrou a memória de seu pai. Na Península, Carlos Gomes escreveu a seguir: Fosca, considerada por ele sua melhor obra, Salvador Rosa e Maria Tudor. Em 1866, recebeu Carlos Gomes de novo no Brasil uma justa consagração na Bahia, onde, a pedido do grande pianista português Arthur Napoleão, compôs o hino a Camões para o quarto centenário Carmoniano, executando simultaneamente ali e na corte um grande sucesso. O compositor, porém, não mais perseguia somente a glória. Abalado por seguidos e profundos desgostos, doente, desiludido, procurava uma situação que lhe permitisse viver em sua pátria e lhe ser útil. Seu estado, contudo, era mais grave do que supunha. De volta à Itália, compôs a grande ópera Lo Schiavo, que, entretanto, por vários motivos, não pôde ser representada ali. Foi levada à cena pela primeira vez em 27 de setembro de 1889, no Rio de Janeiro, em homenagem à Princesa Isabel, a Redentora, com esplêndido sucesso. Interessante dizer que a abertura dessa ópera Alvorada foi composta na ilha de Paquetá, no município do Rio de Janeiro, onde se encontra um busto de Carlos Gomes, pouco conhecido. Agora vamos falar um pouco sobre seus últimos anos de vida. No dia 3 de fevereiro de 1891, outra vez na Itália, Carlos Gomes estreia com grande êxito no Scala de Milão a ópera Condor. A obra apresentava uma nova forma, muito mais próxima do recitativo moderno. O tumor maligno na língua e na garganta, que o levaria ao túmulo nessa época, fazia-o sofrer dolorosamente. Todavia, as desilusões, as decepções, a ingratidão de seus compatriotas e as dores físicas ainda lhe havia quebrado a resistência. Ainda estava à espera de sua nomeação para o cargo de diretor do Conservatório de Música no Brasil. Nesse tempo, foi proclamada a República e seu grande amigo protetor, Dom Pedro II, foi exilado, com grande mágoa de Carlos Gomes. O governo da recém-instalada República ofereceu-lhe a quantia de 20 mil contos de réis para que compusesse um novo hino nacional. Mas o maestro recusou-se em respeito ao imperador deposto. Compôs ainda Colombo, em 1892, poema coral sinfônico que, incompreendido pelo grande público, não obteve êxito. Em 1895, foi recebido pelo povo paraense com enternecedoras manifestações de apreço
Suas óperas encenadas no Teatro da Praça obtiveram muito sucesso e o compositor foi convidado pelo governador Lauro Sodré a viver em Belém e organizar e dirigir o conservatório daquele estado. Carlos Gomes volta à Itália a fim de pôr em ordem suas coisas, despedir-se dos filhos e reunir elementos para uma obra grandiosa que, apesar de seu estado sempre mais grave, ainda conseguiu realizar. Amigos aconselharam a fazer uma estação em Salso Maggiore, mas ele desejava partir quanto antes para sua pátria. Chegou a Lisboa por estrada de ferro, recebeu comovedora homenagem. A 8 de abril de 1895, nessa mesma cidade, sofre a primeira intervenção cirúrgica na língua, sem resultados animadores. Em abril de 1896, retorna ao Brasil e assume a direção do Conservatório Carlos Gomes, em Belém do Pará. No entanto, a saúde agravava-se cada vez mais e os esforços médicos não conseguiam diminuir as dores. No dia 11 de junho, data de seu aniversário, as homenagens tributadas ao compositor davam a medida da afetividade que esperava. Em vários pontos da cidade, ouvia-se os acordes da protofonia de Hugo Guarany e os jornais alimentavam a dor pública com o um relatório constante do agravamento do estado geral do compositor. Estava montado o cenário onde aconteceria a representação final do artista genial, do brasileiro ilustre, do consagrado cabeça de leão devido à farta cabeleireira, como algumas publicações italianas o chamavam. Cercado por autoridades e amigos, com o governador Lauro Sodré à cabeceira, Carlos Gomes morreu às 22 horas e 20 minutos de 16 de setembro de 1896. Seu corpo foi embalsamado, fotografado e em seguida exposto à visitação pública, cercado de flores e objetos, como partituras e instrumentos, bem de acordo com a idealizada morte bela do romantismo. Descrevendo os cenários da morte, os jornais relatavam com solenidade o acontecimento, destacando o repouso, o sono interno, o triunfo silente do grande artista. Diziam os jornais: o maestro não morrerá antes cruzara os umbrais da fama. 2 dias depois do falecimento, o corpo do maestro foi transferido para o Conservatório de Música. O cortejo varou a noite de Belém. Desatrelado das parelhas de animais, o carro funerário era conduzido pelo povo numa insólita romaria colonial, anunciada pelos acordes de Hugo Guarany, iluminada pelas velas e achotes levados no prestito ou disposto nas varandas das casas. De 18 a 20 de setembro de 1896, o corpo ficou exposto em câmara ardente, nos salões do Conservatório de Música, onde se transformou em santuário cívico e espaço para as representações do afeto coletivo pelo compositor, como registram as imagens de época. Em seguida, foi levado para o Cemitério da Soledade, um misto de panteão e cemitério-jardim, onde estavam sepultados heróis da Guerra do Paraguai, como o general Henrique Gujão, acompanhado por aproximadamente 70 mil pessoas que levaram ardores, quadros, alegorias e guirlandas. Numa Belém cujos círculos letrados eram fortemente influenciados pelo positivismo, mas a gente do povo cristão, o cortejo fúnebre tornou-se uma verdadeira procissão cívica, com grande parte por iniciativa também do governo do Pará, que instrumentalizou a morte de Carlos Gomes. O maestro, porém, não foi sepultado em Belém, a pedido do presidente do estado de São Paulo, Campos Salles. O compositor foi levado para lá com honras e transportes militares, a bordo do vapor Itaipu. Antes, na Meu Deus, que nome difícil. Antes, na centecentista Catedral da Sé, no Pará, foi celebrada uma missa de Riquier, entoando-se uma elegia a Carlos Gomes. Seu ataúde dominava o centro de um monumento funerário de 14 metros de altura, em um catafalco encomendado por Lauro Sotre. O culto aos grandes homens dava forma à religião cívica do positivismo e exaltava os nomes reconhecidos pela humanidade. Afinal das cerimônias litúrgicas e ao deixar o porto de Belém rumo a Santos. Pouco antes de morrer, diante do estado de saúde do compositor governador, o governo de São Paulo autorizou uma pensão mensal de 2 contos de réis enquanto ele vivesse, por sua morte, de 500 mil réis aos seus filhos até completarem a idade de 25 anos. Nessa ocasião, existia somente 2 filhos do compositor e maestro. Dia antes de sua morte, Carlos Gomes diria fatalista: qual o manco Juca não chega, eu sou mesmo o mais caipora dos caipiras. O corpo do compositor encontra-se hoje no magnífico monumento túmulo em Campinas, sua terra natal, na Praça Antônio Popel. A 2 quadras dali está o Museu Carlos Gomes, que reúne objetos e partituras do compositor. Em 1936 foi comemorado o centenário de seu nascimento, com grande solenidade em todo o país. E ainda hoje, né, essa obra continua influenciando e sendo executada. Ela se tornou tema de abertura da rádio Voz do Brasil, se não estou equivocado. Ele é homenageado e tem representações em várias culturas, montagens brasileiras, óperas, enfim. É uma obra grandiosa, se tornou uma obra grandiosa, né? Que Carlos Gomes fez. Muito bem, gente. Então, essa é a curiosidade que eu acabei de falar para vocês, né? A obra é lembrada também por ser abertura, conhecida por ser tema do programa A Voz do Brasil. Todos os dias, né? A Voz do Brasil. Então esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco da vida do Carlos Gomes, que compôs a obra O Guarani, baseada na obra do José de Alencar, que relata um romance, né, entre Cecília e um indígena da tribo Guarani. Ou seja, a obra de fato ela não veio à toa, ela é baseada em fatos reais. Boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.